Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Beverly? É um prazer estar conversando com você e, através de você, com os ouvintes da tua rádio, né? E, na realidade, nós somos colegas, né? Eu acho que a gente, acima de tudo, nós somos produtores de conteúdo, seja dentro da universidade, seja ao microfone, ou seja, em um site, em outro tipo de veículo de comunicação, né? E veja que coincidência importante e interessante, né? O Dia Mundial da Saúde, o Dia do Jornalista, no 7 de abril, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento que o jornalismo é tão fundamental, né?
Professor, tem toda a razão, é por uma questão de respeito, né, que a gente usa aqui a palavra professor, e já que eu mencionei a questão do respeito, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão do respeito à profissão. Ser jornalista já foi uma profissão muito mais respeitada outrora, e nos últimos tempos o profissional do jornalismo tem sofrido muitos ataques, ou seja, por trabalhar em alguma emissora de TV, rádio ou jornal, ou mesmo como profissional liberal, muitas vezes. Né, single, individual. O que está acontecendo como fenômeno social que atinge também a credibilidade, eu diria assim, da profissão?
Olha, primeiro há uma crise institucional geral no país, né, que afeta a credibilidade de todas as instituições, e o jornalismo é uma instituição. Segundo, a sociedade brasileira, que ficou durante muito tempo amordaçada em função do regime militar, da ditadura, né, ela não soube trabalhar no período de redemocratização com a necessária crítica, a necessária meia-culpa em relação a esse período de exceção. Então, a gente tem problemas que vêm do regime militar e não foram resolvidos. Um desses problemas é a destruição do ensino brasileiro causada pelo regime militar, as mudanças que ocorreram no ensino brasileiro naquela época, causando, assim, como é que eu vou dizer, qual é a valorização efetiva que a sociedade brasileira dá ao conhecimento? Ela valoriza o conhecimento ou ela valoriza a certificação desse conhecimento? Ela valoriza o diploma ou valoriza o conteúdo que é ensinado? Isso tudo tem relação. Nós somos uma sociedade que não lê muito pouco, nós somos uma sociedade que os poucos levantamentos existentes indicam que 4% dos estudantes que se tornam profissionais no fim de um curso de graduação na universidade, eles não conseguem entender plenamente o que lê. Imagina, um profissional formado, ele não consegue entender plenamente o que lê. Tá? 4% é um percentual muito grande, porque se espera que todos, num nível universitário, consigam entender plenamente as coisas que estão lendo. É uma sociedade que consome pouco livro, consome pouco jornal, revista. É uma sociedade que, nos últimos 20 anos, essa desconstrução do conhecimento também começa a ser afetada por um fenômeno que vai surgindo, que é o das redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas se aproximam por semelhança e começam a não aceitar quem fala o contrário do que elas pensam. Há uma confusão entre liberdade de expressão e liberdade de dizer qualquer tipo de absurdo. Uma confusão entre a opinião embasada, a opinião que tem fundo na realidade, que é analítica e reflete um posicionamento, com qualquer tipo de opinião. E nisso aí também se afeta o jornalismo, né? Mais recentemente a gente tem esse processo se concretizando nas assim chamadas fake news, né? Que é uma expressão totalmente contraditória, porque se é fake é falso, se é news é notícia, e notícia é um relato de veracidade, de verdade. Uma coisa que é notícia não pode ser falsa, né? A gente sabe, como jornalista, né, que a notícia pode ser uma verdade não totalmente duradoura. Eu posso mudar a versão a respeito de um fato em função de novos detalhes a respeito daquele fato que vão surgindo, né? Outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa da área da saúde que eu achei muito interessante e que tem a ver com a nossa profissão também de jornalistas, né? Quem tem absoluta certeza a respeito de um tratamento médico, por exemplo, é o charlatão. O médico sabe que podem surgir novas evidências a respeito daquilo, mas ele se baseia na ciência consolidada, né? E o jornalista também sabe que quando ele narra um fato, quando ele repassa a opinião de uma fonte, quando ele descreve um serviço, que é o que a gente faz normalmente na profissão, ele sabe que aquilo ali pode ser uma verdade passageira. Podem ter novos detalhes que desmintam aquilo e a própria fonte às vezes muda de opinião também, né? Então é nesse contexto aí que se constrói uma tentativa muito interesseira, tá, de acabar com o jornalismo. E aí tem um outro fator, né? O jornalismo ele só existe em sociedades onde o Estado democrático de direito ele é pleno. Em ditaduras não existe o jornalismo. Né? Existem relatos, mas não são jornalismo na acepção do termo, né? Na Alemanha nazista não existe jornalismo. Existe, se tentasse fazer jornalismo dentro da Alemanha nazista, né? Se alguém tentasse fazer, ia ser perseguido, ia ser preso, ia ser morto, né? Em ditaduras, se pode tentar fazer jornalismo, às vezes. Mas não se consegue fazer isso na sua plenitude. Foi o que aconteceu durante o regime militar, foi o que aconteceu durante o Estado Novo. Não se conseguia fazer na sua plenitude. Jornalistas eram presos por divulgar a verdade. Quando a gente vê uma sociedade que começa a ir para os extremos, a valorizar os extremos, a não querer ouvir o contraditório, a aceitar a mentira como verdadeira, né? É óbvio que o jornalismo sério, o jornalismo profissional, a comunicação, o conteúdo profissional, construído profissionalmente, ele incomoda essas pessoas que querem se manter no poder e querem manipular essa sociedade conforme os seus interesses. É o que nós vivemos hoje.
Claro. Ferrareto, sua leitura sobre o papel do jornalista e do jornalismo de uma forma geral nesse contexto de pandemia. A gente vê informações, os ataques, a gente já acabou de explicar, mas a gente percebe que se não fosse a imprensa, talvez a gente estaria ainda com mais dificuldades de entender cenários, né, durante a pandemia.
Não, com certeza, né? A gente sempre falando daquela imprensa, daquela mídia que exerce o seu papel com responsabilidade social, né? Responsabilidade social, é fácil, né, exercer esse papel. Existe a técnica do jornalismo, aquilo que diz, olha, tal fato é notícia, ele vai ser transmitido assim, assim, assim. Né? Tal fato é uma opinião em relação a tal notícia, tal relato jornalístico, para usar a expressão correta, é uma opinião do jornalista, uma opinião da fonte. Isso sempre tem que ficar bem claro para quem está acessando o conteúdo. Muitas vezes se usa de forma manipulativa. Então, o papel do jornalista nesse momento é mostrar os vários ângulos dos fatos, como sempre foi, mas ele tem que cuidar, porque a gente está em meio a uma pandemia, a questão da responsabilidade social aumenta muito, essa responsabilidade social não pode se transformar em autocensura e também não pode levar no afã de informar uma determinada situação para o alarmismo e para o sensacionalismo, né? É o momento mais difícil da sociedade brasileira em décadas, talvez o mais difícil da sua história, já que a gente tem uma pandemia, tem uma contestação à democracia e, ao mesmo tempo, a gente tem um jornalismo sendo atacado a todo momento pelas fakes, pela desinformação, por manifestações, por abordagens equivocadas, às vezes, de alguns funcionários de veículos de comunicação, que abordagens são essas? São aquelas abordagens que pegam uma fonte que não é fonte e tentam construir essa fonte como tal. Exemplifico, você pega alguém que é político e ele fala como se fosse um grande especialista em epidemias, em pandemias. Mas ele não tem o conhecimento científico para isso. Ele usa dados equivocados ou manipulados. Tá? Isso não é jornalismo. Isso é propaganda. Tá? Propaganda de ideias. Tá? E também tem as situações em que a gente tem um tensionamento, aí, a meu ver, totalmente equivocado entre saúde e economia. Né? Sem saúde a gente não vai ter uma recuperação econômica. Né? Mas a gente sabe que existem pressões de setores econômicos E, por vezes, o jornalismo, que era para ser jornalismo verdadeiro, se transforma em publicidade em função do sujeito, da entidade, daquele setor econômico também ter a sua participação como anunciante em algumas emissoras de rádio, algumas emissoras de televisão, em alguns veículos. Esse tensionamento que o verdadeiro jornalismo hoje ele precisa enfrentar para fazer valer o seu papel como uma estrutura, uma instituição que media a informação que vem das fontes e que precisa ser passada para o público e que diz, olha, essa informação nesse momento é importante, essa informação nesse momento é notícia, essa informação nesse momento é a opinião de uma ou outra fonte, e essa fonte é uma fonte que representa determinado setor, essa fonte é uma autoridade da área política, essa fonte é um protagonista desse processo, essa fonte é uma testemunha desse processo, essa fonte ela tem que ser ouvida, porque ela realmente é uma fonte que vai passar uma informação de valor para a sociedade.
Claro, professor, uma última pergunta, e agora sim como professor, eu fico me perguntando qual a análise, né, acadêmica também de quem está formando novos profissionais para o mercado na área de comunicação e de informação sobre vários fenômenos. Um deles é a questão dessa proliferação digital, que faz com que as pessoas tenham hábitos de consumo, inclusive de notícia, um pouco diferente de décadas atrás, e os currículos muitas vezes não se modificaram em relação a essa questão, né, de estruturação tecnológica. E a outra questão é que a gente percebe que há um enxugamento muito grande das redações, do trabalho do jornalista em veículo de comunicação e, obviamente, essa migração desse profissional para outras formas de trabalho, como assessorias e assim por diante. A gente tem o hábito de dizer que o Brasil, por exemplo, comprou a Lava Jato pronta justamente porque teve uma gama enorme de profissionais contratados, né, para vender uma ideia, e a mídia cada vez com menos profissionais. Então, o papel do jornalista ou do jornalismo investigativo está cada vez menor no veículo. A gente vê também da pandemia, as informações são praticamente compradas do release pronta. Queria lhe perguntar sobre isso, essa dicotomia entre o lugar do profissional, muitas vezes muito maior na assessoria e muito menor no veículo de comunicação, e o jornalismo investigativo.
Bom, primeiro, se a gente for comparar a cobertura feita do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello com o do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, a gente vai ver que o papel da imprensa lá atrás, em relação ao Collor, foi muito mais investigativo. Isso tem relação muito com a redução dos quadros, dos veículos. A gente tem um problema sério no Brasil, que não é um problema do setor econômico representado pelos meios de comunicação. É um problema de um sistema capitalista que não entendeu que para ter lucro precisa investir e que depende excessivamente do Estado, mesmo que critique a todo momento esse Estado. Então tem um problema já de fundo aí. Né? Então algumas empresas, né, elas entraram num processo de ver que ocorre uma crise econômica, mas eles não conseguiram identificar algumas coisas. Por exemplo, existe uma crise do modelo de negócio da comunicação em geral, do modelo de comunicação de massa em geral. Alguns confundiram essa crise econômica, essa crise do modelo de negócio, com a sua própria crise no modelo de gestão, de não compreender o que está acontecendo. Tá? E a solução mais fácil é reduzir pessoal. Tá? Também aí há uma incompreensão, muitas vezes, tá? Inclusive por parte do profissional, inclusive por parte dos sindicatos de trabalhadores da área, que mudou a forma de fazer comunicação. Hoje não adianta querer que o jornalista de rádio, por exemplo, ele faça apenas áudio. Ele faz outras coisas. Ele faz vídeo, ele faz foto, ele faz texto. Mudou. Tá? E ele tem elementos, né? Ele tem aplicativos, ele tem estruturas que permitem que ele faça isso. Mas também não dá para colocar tão poucos funcionários a fazer esse tipo de situação de múltiplas funções, que o sujeito seja sobrecarregado e ele não produza conteúdo mais em qualidade. Então a gente vive um modelo, um momento, né, de transformação, de mudança, sendo atropelado por uma pandemia, sendo atropelado por uma crise institucional. Eu acredito que esse processo de redução exagerada, tá, ele, eu espero, né, que ele seja passageiro. Isso vai depender de duas coisas, de dois processos que estão relacionados sempre ao pleno exercício do jornalismo, ao pleno exercício, inclusive, de uma outorga de rádio, uma outorga de televisão. Tá? Que processos são esses? A manutenção do Estado Democrático de Direito e a estabilidade econômica. O Brasil, ele precisa dessas duas coisas, desses dois aspectos da sociedade, para que ele saia da crise que ele vive hoje. A gente precisa de democracia e a gente precisa de instituições fortes. E uma das instituições basilares da democracia e fundamentais para que a gente tenha uma economia azeitada é o jornalismo, são os meios de comunicação, né? Passam pelos meios de comunicação. Para os meios de comunicação, insisto, né? Construídos com responsabilidade social, construídos com aquilo que a gente espera e que a técnica e a ética ensinam, né? Nesse sentido, a manutenção desses veículos de comunicação funcionando é essencial, porque através deles também se realiza a parte de publicidade dos produtos, dos serviços, que é fundamental numa sociedade capitalista, né? Então está tudo relacionado, né? A gente vai voltar a ter uma imprensa, eu falo a mídia como um todo, com mais gente trabalhando, tanto mídia tradicional quanto nos novos tipos de mídia que estão surgindo aí, aplicativos, serviços, coisas que a gente nem imagina hoje, tá, de uso das redes sociais, mas que vão surgir na sequência. A gente precisa de uma economia forte, a gente precisa de uma democracia forte. Senão a gente não vai ter uma mídia forte, um jornalismo forte. A gente vai ter uma centralização, a gente vai ter uma sociedade extremamente decadente, né? A minha esperança é que a gente consiga sair dessa pandemia com a democracia recuperada, com a economia em recuperação em função desses fatores, e numa sociedade que consiga dialogar melhor. E diálogo é a base do jornalismo também, né?
Ferrareto, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço para ti.
Muito obrigado por esse espaço, um grande abraço aí aos amigos das emissoras da Rede Tua Rádio aí. Um abração, muito obrigado.